Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Felicidade dá Lucro, de Márcio Fernandes. É um livro brasileiro de gestão empresarial centrado na relação entre bem-estar no trabalho, liderança e desempenho econômico. A obra parte da experiência do autor como executivo e defende que resultados consistentes não exigem ambientes de pressão permanente nem a redução das pessoas a recursos produtivos. Sua proposta é examinar como uma cultura organizacional pautada por respeito, confiança, reconhecimento e propósito pode favorecer engajamento, retenção e qualidade nas decisões, em vez de tratar a felicidade como benefício periférico ou ação de comunicação interna, o livro a apresenta como componente da estratégia de negócios. Com linguagem acessível e orientação prática, combina uma filosofia de gestão humanizada com reflexões sobre o cotidiano de líderes e equipes. Seu objetivo é questionar modelos de comando baseados exclusivamente em controle, metas e incentivos financeiros, propondo que empresas sustentáveis precisam conciliar desempenho operacional com relações de trabalho mais saudáveis e coerentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a felicidade no trabalho como fator econômico, e não como benefício decorativo. A tese central de felicidade dá lucro é que a satisfação das pessoas pode ter efeito direto sobre a capacidade de uma organização produzir resultados. O argumento não equivale a prometer ganhos automáticos a partir de ações isoladas de bem-estar. A lógica é mais ampla: profissionais que compreendem seu papel, recebem tratamento respeitoso e encontram sentido no que fazem tendem a colaborar melhor, assumir responsabilidades e permanecer mais envolvidos com os objetivos coletivos. Isso reduz a distância entre o interesse da empresa e a experiência cotidiana de quem trabalha nela. Ao deslocar a felicidade do campo privado para o campo da gestão, Márcio Fernandes contesta a noção de que desempenho elevado depende inevitavelmente de medo, competição interna ou desgaste. A rentabilidade, nessa visão, é consequência de relações organizacionais que sustentam qualidade, compromisso e continuidade. O ponto relevante é a reciprocidade. Cuidar das pessoas não aparece como concessão paternalista, mas como decisão que demanda coerências e produz efeitos na operação. A empresa precisa oferecer condições reais para que confiança e pertencimento existam. Em troca, pode construir uma base mais sólida para executar sua estratégia. Assim, a obra propõe uma leitura humana do resultado financeiro, sem separar radicalmente eficiência e dignidade no trabalho. Em segundo lugar, liderança humanizada exige escuta, presença e responsabilidade sobre o ambiente. O livro atribui ao líder uma função decisiva na criação das condições que permitem o engajamento. Liderança humanizada, nesse contexto, não significa abandonar metas, tolerar qualquer desempenho ou substituir decisões difíceis por cordialidade. Significa reconhecer que a forma de conduzir pessoas afeta a disposição delas para contribuir. Escuta, diálogo e interesse genuíno pela realidade da equipe tornam-se práticas gerenciais, pois ajudam a identificar obstáculos, expectativas e capacidades que indicadores isolados não revelam. Um gestor que apenas transmite ordens pode manter a atividade em movimento, mas dificilmente cria confiança duradoura. Já aquele que esclarece prioridades dá retorno, reconhece contribuições e trata erros como oportunidades de aprendizagem tende a aumentar a segurança para que a equipe se manifeste e melhore processos. Fernandes também associa a autoridade à capacidade de influenciar positivamente e não apenas ao cargo formal. Essa perspectiva exige consistência. Não basta defender respeito em discursos se as decisões cotidianas reforçam humilhação, favoritismo ou indiferença. A liderança é avaliada pela experiência concreta que produz no grupo. Portanto, o tema tem uma dimensão prática. Líderes precisam transformar valores em comportamentos observáveis, equilibrando cobrança por entregas com atenção ao desenvolvimento e ao bem-estar das pessoas. Em terceiro lugar, cultura organizacional intencional conecta valores declarados às práticas diárias. Felicidade dá lucro trata a cultura como elemento que precisa ser deliberadamente construído e não como simples resultado da convivência entre funcionários. A proximidade física, por si só, não produz alinhamento. Organizações desenvolvem culturas também por meio do que recompensam, toleram, comunicam e corrigem. Por isso, valores institucionais só têm relevância quando orientam escolhas concretas. Desde a contratação e a integração de novos profissionais, até a avaliação de desempenho e a resolução de conflitos. A obra enfatiza que uma cultura voltada às pessoas deve evitar a contradição entre a mensagem oficial e a prática administrativa. Se a empresa afirma valorizar colaboração, mas premia apenas resultados individuais obtidos a qualquer custo, reforça a competição e desconfiança. Se fala em desenvolvimento, mas não oferece diálogo sobre carreira nem espaço para aprendizado, transforma o valor em slogan. A cultura se consolida pela repetição de padrões e pela clareza das expectativas. Esse raciocínio aproxima bem-estar de governança para que relações saudáveis tenham continuidade. É necessário estabelecer critérios compreensíveis e comportamentos coerentes. A contribuição do livro está em não reduzir cultura a eventos internos ou símbolos visuais. Ela é apresentada como infraestrutura invisível da estratégia, capaz de orientar como as pessoas interpretam metas, se relacionam e respondem a pressões do negócio. Em quarto lugar, motivação intrínseca supera a lógica de reter pessoas apenas por remuneração. Outro ponto importante da obra é a crítica à ideia de que salário e benefícios, embora necessários, bastam para garantir comprometimento. A remuneração justa é condição básica da relação de trabalho, mas não substitui a percepção de respeito, crescimento, autonomia e pertencimento. Quando a permanência é sustentada apenas por disputas de mercado ou aumentos pontuais, a organização pode manter profissionais por algum tempo, sem necessariamente conquistar adesão à sua forma de trabalhar. Fernandes destaca a importância de criar razões mais profundas para que as pessoas escolham contribuir. Isso envolve oferecer reconhecimento, oportunidades de desenvolvimento e uma relação clara entre o trabalho individual e o propósito coletivo. A motivação intrínseca não é algo que a empresa impõe. Ela depende de um ambiente em que o profissional encontre espaço para usar competências, aprender e perceber valor em sua entrega. Essa distinção tem consequências gerenciais. Em vez de tratar a retenção como uma negociação exclusivamente financeira, líderes precisam observar se a experiência diária confirma as promessas da organização. Também precisam evitar usar incentivos como compensação para ambientes tóxicos ou relações de baixa confiança. O livro, portanto, propõe uma visão mais ampla de vínculo profissional. Pessoas não são mantidas de modo sustentável apenas pelo que recebem, mas pela qualidade da relação que constroem com o trabalho, os pares e a liderança. Por último, alta performance sustentável depende de alinhar estratégia, pessoas e execução. A obra se diferencia de discursos que opõem resultados financeiros e cuidado com as pessoas. Para Márcio Fernandes, a questão não é escolher entre desempenho e humanização, mas organizar os dois de forma coerente. Uma estratégia empresarial só se realiza por meio de decisões, interações e entregas feitas por pessoas. Se elas não compreendem prioridades, não confiam na liderança ou trabalham sob desgaste contínuo, a execução se torna frágil, mesmo quando o plano parece tecnicamente correto. O alinhamento defendido pelo livro envolve traduzir a direção estratégica em objetivos compreensíveis e conectá-los a práticas de reconhecimento, desenvolvimento e comunicação. Com isso, a cultura deixa de ser uma área separada da operação e passa a apoiar a capacidade de entregar resultados. A abordagem não elimina a necessidade de métricas, cobrança e disciplina. Ela questiona o uso desses instrumentos de maneira desumanizada ou desconectada de valores. Alta performance sustentável pressupõe que a empresa saiba onde quer chegar e que as pessoas entendam por que e como devem participar desse percurso. Também pressupõe continuidade e ganhos obtidos à custa de rotatividade, esgotamento e perda de confiança podem ser aparentes ou difíceis de manter. Ao enfatizar essa integração, o livro oferece uma lente para avaliar a gestão não apenas pelos números imediatos, mas pelas condições humanas que tornam esses números repetíveis ao longo do tempo. Em conclusão, Felicidade dá Lucro é indicado principalmente a líderes, gestores de pessoas, empreendedores e profissionais que desejam discutir desempenho organizacional sem restringi-lo a metas, remuneração e controle. também pode ser útil a quem atua em equipes e busca compreender como decisões de liderança e cultura afetam a experiência cotidiana de trabalho. O benefício prático da leitura está em oferecer critérios para observar a coerência entre discurso e gestão, como a empresa reconhece, comunica, desenvolve e cobra de seus profissionais. No plano intelectual, o livro convida a rever a separação habitual entre resultados econômicos e relações humanas, mostrando que essa divisão pode enfraquecer a própria execução da estratégia. Seu diferencial, dentro da literatura de gestão e engajamento, está na ênfase direta na felicidade como elemento empresarial e não como mera consequência individual do sucesso. A obra não apresenta a humanização como oposição à exigência por resultados, mas como condição para torná-los mais sustentáveis. Por combinar a filosofia de gestão, experiência executiva e linguagem acessível, destaca-se de textos excessivamente técnicos ou de manuais que reduzem cultura a procedimentos. Leitores que procuram fórmulas prontas podem sentir falta de detalhamento operacional em alguns pontos. Ainda assim, o valor do livro reside em estabelecer uma orientação clara a organizações que pretendem prosperar de modo duradouro, precisam tratar confiança, propósito, reconhecimento e bem-estar como partes efetivas de sua estratégia. Se você quiser apoiar Márcio Fernandes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.